Está começando mais um TubaCast! Alô, torcedor Alviceleste! É abril e abril é especial, não é mesmo, torcedores? É o Londrina Esporte Clube completando 65 anos de glórias! 65 anos, um mês especial para o Londrina Esporte Clube! Agora, TubaCast, edição especial! Ah, vem surpresa por aí! Aguenta o coração, meus amigos! É isso mesmo, torcedor Alviceleste! Nessas próximas edições do TubaCast, tem muita história boa pra contar, tem muita gente legal pra passar por aqui e pra bater um papo com a gente, pra falar um pouco sobre o Londrina Esporte Clube e quanto amor pelo nosso Londrina Esporte Clube. E antes de apresentar o nosso convidado especial, eu gostaria de apresentar ele, Cristiano Gonçalves.
Salve, João! Um grande abraço para você e para todos os nossos amigos que vão chegando por aqui para mais um episódio do nosso TubaCast. TubaCast que está numa semana, num mês especial, né? Mês de aniversário do Londrina Esporte Clube, completou 65 anos no último dia 5 de abril. E a gente vai trazendo aí uma sequência de entrevistas especiais com nomes especiais que marcaram aí a sua carreira com a camisa azul e branca do Londrina Esporte Clube. Na primeira semana tivemos o goleiro Vitor, campeão paranaense em 2014 e com grande destaque nos acessos da série D para C e da C para B. Hoje, mais uma vez, temos um grande nome dessa história mais recente do Londrina Esporte Clube. Um grande jogador e que vai bater um papo com a gente, mas eu não vou apresentar ele não. Vou deixar um suspensinho aqui. Primeiro eu vou dar um oi pra ele, Vinícius Zeira, um grande abraço pra você. Dê o seu alô pra nossa galera que chega por aqui em mais um episódio e já aproveita pra apresentar quem é o nosso grande nome do episódio de hoje.
Cris, forte abraço pra você e todo mundo que está nos acompanhando em mais um TubaCast. Hoje estamos com mais uma presença ilustríssima aqui, o grande Ayrton Luiz Ganino, o Ayrton lateral direito do Londrina. Teve passagem em 2007, mas teve uma passagem um pouco mais vitoriosa e reconhecida em 2011 e 2012. E está aqui para falar um pouquinho com a gente sobre essa passagem do Londrina, essa volta do Londrina, né, com a SM Sports de novo. Ele que estava ali desde o começo da SM Sports no Londrina Esporte Clube, para falar um pouco do que era aquele momento do Londrina, que representou o Londrina Esporte Clube na carreira dele falar um pouco sobre o nosso querido Tubarão. Forte abraço, Ayrton. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite para participar aqui de mais um TubaCast.
Valeu, galera. É um prazer estar aí com vocês mais uma vez, ainda mais quando se trata do Tubarão, né? O Londrina, que é um time que mora em meu coração. É um prazer enorme estar falando com vocês aí, estar podendo rever grandes amigos aí que fizemos no decorrer aí do percurso, da carreira, né? E é um prazer imenso, gratificante.
Então, Cris, vamos começar o papo com ele aqui, né? Ele que chegou no Londrina em 2011, ele que já tinha passagem no Irati, né? E aí veio junto com o Sérgio pra cá, teve seu começo ali na divisão de acesso em 2011. E pra começar, Ayrton, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua chegada aqui no Londrina em 2011. Você que teve a passagem em 2007, com um pouco menos de jogos, né? E em 2011 você chega em definitivo pra realmente assumir uma postura como titular, assumir uma vaga na lateral direita, numa divisão de acesso que a gente sabe que tem menos condições de estrutura, né? Não tem estádios com tanta qualidade. Eu queria que você falasse um pouco dos bastidores daquele grupo, aquele elenco, né? Divisão de acesso ali, que o Londrina foi campeão em 2011, e falasse um pouco como era o ambiente do Londrina, esse ambiente de reformulação, reestruturação do clube. Queria que você falasse um pouquinho da estrutura do Londrina também, se já era muito diferente do que você já havia visto na sua carreira. Falasse um pouco do seu começo no Londrina Esporte Clube em 2011.
Cara, primeiramente foi um prazer, né, estar vestindo essa camisa. Eu falo que tem muita tradição, muito peso essa camisa do Londrina. Só realmente quem jogou aí, quem vestiu essa camisa, que viu ali o estádio do Café com a torcida ali, a Falange, enfim, todos os torcedores ali do jeito que é, que eles admiram o Londrina realmente, moram no coração, e do jeito que a cidade nos abraça, né, quando a gente chega aí, torcida maravilhosa, todo mundo, carismático demais, e foi um momento, assim, muito especial. O Sérgio estava mudando para Londrina, né, e com a SM Sports, e fez uma proposta para a gente de nós irmos para Londrina e nós conseguir reerguer o Londrina, que era uma fase muito importante para ele, e com certeza foi muito importante para nós também, atletas, fazer uma reformulação, uma reestrutura no Londrina, né? Aonde vinha de algumas dívidas, enfim, coisas de diretoria, de presidência, que não é só Londrina, muitos times aí no Brasil hoje tem, inclusive times, muitos grandes têm aí essas dívidas. Então, foi um momento muito marcante para nós atletas, onde fomos aí, aceitamos o desafio, né, de voltar, colocar o Londrina onde ele merece, e ali foi uma redenção, tanto para o Londrina quanto para muitos jogadores ali, que foi onde destacou, foi onde foi um grande marco ali, né, que conseguimos acesso, conseguimos ficar campeão. Na época eu era o capitão ainda e consegui levantar esse título, até fiz uma postagem aí com o troféu no aniversário agora, 65 anos do Leque. E foi naquela época, foi 2011, que nós erguemos o troféu ali, onde fomos campeão e conseguimos dar o início, dar o start nesses acessos que teve, e para colocar o Londrina onde sempre deveria estar, que é, acredito que na Série A ainda, falta uma, né, que tem que estar na Série A. O Londrina, com o estádio que tem, com a torcida que tem, tem que estar numa Série A, com certeza, sem dúvida nenhuma.
Só para falar um pouco dos números do Londrina dessa divisão de acesso, né? O Londrina que teve 15 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. E o Ayrton, que jogou 19 partidas oficiais naquela temporada e marcou 6 gols em jogos oficiais, ainda marcou outros 3 gols em amistosos. Então foi um jogador fundamental aí também nessa campanha do título, além de erguer a taça, né? Que ainda fica lá marcado na história, na foto, erguendo o troféu, que é bonito também, né?
Não, com certeza, é maravilhoso. É uma lembrança, assim, que não apaga da memória, não tem como, né? Quando se trata de títulos, de independente da divisão, e num clube como é o Londrina, você está podendo levantar taças, marcando, fazendo história, é gratificante, não sai do coração. Quando fala, chega a arrepiar, e eu acho que tá no sangue, cara. O Londrina foi assim, uma paixão mesmo que eu tive de poder estar vestindo essa camisa, de estar torcendo, torço até hoje, eu vejo as publicações, vejo os jogos. Falar para você que é um dos únicos times que eu assisto o jogo, é o Londrina.
Mas ainda antes da gente falar um pouco dessa divisão de acesso, você chegou a jogar naquele ano de 2011, a divisão principal pelo Irati, né? O Campeonato Paranaense.
Sim, jogamos pelo Irati. Aí, após disso, nós migramos praticamente todos os atletas pro Londrina.
Isso, aí a minha pergunta é como é que você encarou esse desafio de vir para Londrina? Claro que vocês, né, e a maioria dos jogadores que toparam vir junto tinham bastante confiança no Sérgio. Mas você já tinha tido uma passagem por aqui em 2007, viu que a estrutura não era nada chamativa, né? O Londrina naquela época praticamente aí passava muitos apuros, né? Fazia rifa para viajar e etc. E como é que foi para você encarar essa jornada de vir para cá? E se você imaginava a proporção que tomaria esse projeto, esse início de projeto, e também a proporção da história que você fez aqui no Londrina nesses 2 anos que você ficou por aqui, depois em 2011 e 2012, o carinho que a torcida teve, que você tem até hoje, se você imaginava que chegaria a tudo isso?
Falar por mim, não sei os outros atletas, mas acredito que praticamente, vamos dizer que 98% ou acredito que 100% dos atletas que receberam esse convite para estar indo para Londrina, quando recebemos esse convite, não pensamos duas vezes. Uma cidade como é Londrina, um estádio como tem o Londrina, o Estádio do Café, torcida, nem se fala. Eu já tinha tido uma passagem aí em 2007, Foi legal, sim, foi poucos jogos, mas foi legal, mandava jogos ali no VGD ainda, e a torcida sempre cantando, sempre nos aplaudindo, nos incentivando. E quando eu recebi essa proposta, quando chegou pra gente, vamos, não teve nem que pensar duas vezes. Vamos e vamos dar a volta por cima, colocar o Londrina onde merece, começar a redenção, e foi o que aconteceu. Nosso grupo fechado, moleques, jogadores muito bons, muito importantes nesse início, nesse recomeço, né? Vamos falar assim. E foi assim, foi tudo como estava planejando. E o time entrosado, deu liga, deu certo. E graças a Deus, né? Agradecer a Deus pelo papel, pelo desempenho que tivemos aí e conseguir colocar o Londrina hoje aonde ele merece.
O Ayrton, você falando bastante sobre essa questão de vir todo mundo do Irati para Londrina, você acha que isso contribuiu também para o time do Londrina jogar tão encaixado no segundo semestre ali na divisão de acesso, esse entrosamento, todo mundo já se conhecer? O Londrina teve uma campanha quase irretocável, né? Apenas uma derrota, dominando, vários goleiros, teve até 8-0 na campanha. Você acha que isso contribuiu também para essa campanha tão positiva, esse entrosamento que vocês já tinham, conhecer um outro, essa relação desde lá do Irati, já conhecer o Sérgio também? Você acha que isso foi positivo para o Londrina na campanha daquela divisão de acesso?
Eu não tenho dúvida. Quando se trata de uma equipe já entrosada, que vem jogando junto, é muito diferente de você desmontar um plantel, você trazer jogadores novos, você manter assim 4 ou 5, para você fazer um entrosamento tudo de novo, o time se encaixar, para se conhecer as peças. Quando não se trata de alguns jogadores já de renome, que assim, vamos dizer, na nossa linguagem, carrega o piano, é complicado. E ali naquela época nós mudamos, acho que 95% do Irati foi para Londrina, e o entrosamento foi fundamental do campeonato. Nós perdemos um jogo, eu acredito que por vacilo ainda, né? Porque senão ia ser sem derrota, né?
Teve essa derrota, né, Ayrton? Teve também aquele empate lá em Foz do Iguaçu, que o time tava vencendo por 2-0. E eu tava naquele jogo, uma chuva danada, rapaz. A gente já comemorando o acesso, porque lá em Toledo tava dando tudo certo. Comemorando tudo, aí o Foz do Iguaçu, o torcedor dos caras já tinha tudo ido embora, viu? Foz do Iguaçu empatou, rapaz. Em 2 minutos, o jogo tinha acabado. A torcida do Foz voltou pra dentro, invadiu o gramado, o jogador correndo pra dentro do vestiário. Aquele dia foi um dia maluco, né?
Mas faz parte, acontece, cara. Só passa por isso quem tá ali, que tá exposto. E assim, não tem o que fazer. Ninguém quer entrar dentro de campo, fazer corpo mole, perder jogo. Eu, cara, sou pai de família, não vou entrar dentro de campo para fazer jogo mole, para perder jogo. Não, se o cara chegar para mim e falar, nós temos que perder o jogo, eu falo, então eu não entro em campo, tira eu antes, porque eu não sou disso, não é da minha índole fazer um negócio desse. E a torcida quer ver isso, quer ver vitória, quer ver show, né? Mas graças a Deus foi poucos empates, né? E muitas vitórias e uma derrota só.
E jogado as finais, né? Porque já tinha sido campeão do primeiro turno, né? E ia se tornando campeão do segundo turno, ia precisar das finais. Teve que jogar a final e no jogo da ida, né? Você fez um gol também no jogo da final.
Sim, sim. Teve o gol do... Se eu não me engano, teve o gol de acesso nosso, que foi o gol de falta no Café. Se eu não me engano que eu fiz o gol de falta. Porque se eu não me engano também foi de empate. Um gol, nós estávamos perdendo o jogo, aí saiu uma falta na entrada da área, eu bati, fiz o gol de falta, empatando o jogo para ali ter o acesso.
Ele fez o gol de falta na final e perdeu o pênalti também, né? Você perdeu um pênalti no Estádio do Café. A gente tem que dar o crédito, mas tem que cornetar também, né? O que passou na sua cabeça naquele momento lá? Tá certo que o Londrina tinha vantagem, tava bem no jogo, fez 1-0, e aí você tinha a chance de consolidar, É, tinha a chance de consolidar o título com um gol seu, você que ainda ergueu o troféu no final do jogo. Passou alguma coisa na sua cabeça naquele momento? Perdeu o pênalti? Falou, putz, agora vai complicar? Como é que foi o jogo de volta lá pro Estádio do Café com mais de 8 mil pessoas e o Londrina conseguiu se consagrar diante do Toledo?
Ah, com certeza passou, né? É, desculpa o palavreado, mas que merda que eu fiz. Mas é que nem eu falei, só acontece com quem tá ali, com quem tá, chama a responsabilidade, principalmente, né? E nós que éramos um dos jogadores na época mais experiente, tinha eu, Silvinho, e tínhamos que chamar a responsabilidade. Se fosse recair em cima de alguém, que caia sobre a gente. E aconteceu, mas graças a Deus, a campanha que nós fizemos, eu acho que Deus nos honrou, nos abençoou para conseguir o acesso, e hoje o Londrina está aonde está e aonde há de chegar, né? Que acredito que vai chegar numa Série A aí, que é a divisão que o Londrina realmente merece estar.
Ô Ayrton, e você que fez aqui, né? Você fez bastante gols de falta, principalmente, né? Bola parada, até a sua chegada aqui, o Londrina, a torcida do Londrina estava carente de cobradores de falta. O último tinha sido o Nen, do qual você pôde atuar junto em 2007. Da onde surgiu esse seu apreço por bater faltas, essa sua especialidade em bater falta? Você sempre gostou, aprendeu com o caminho, por ter visto o Nen, eu acredito que você devia ter visto, devia ver o Nen bater bastante falta, né, treinar bastante. Como é que você aperfeiçoou isso? Se já é um dom seu de pegar bem na bola ou se foi treinamento mesmo? Como é que se deu essa sua especialidade em bolas paradas aí?
Cara, eu em bolas paradas, cara, eu sempre tive um dom, acredito que seja um dom, sim, para quem bate falta, para quem é especialista nisso, tem um dom que é bater falta, bater bem na bola. E lógico que através do dom que a gente tem, a gente vai aperfeiçoar em treinamentos, é todo treino, a gente está se dedicando. E eu não era diferente, eu via bastante o Arce bater falta, o Marcelinho Carioca, o Marcos Assunção, até tive o prazer de jogar junto, o Nen também, quando eu estive com ele no Londrina. Então, assim, na época do Londrina também, não sei se vocês se recordam, tinha o Mineiro, lembra do Mineiro? Que foi na época do Nen também com nós.
Diego Mineiro.
E esse Mineiro batia bem na bola também, batia falta de vez em quando. E então é assim, é especialidade, é um dom que você sempre tem que aperfeiçoar o dom. E todo treino, acabava treino ou antes de treino, eu tava lá treinando de falta, tanto de perto quanto de longe. Fiz vários gols de falta de longe também. Acredito que é um dom, mas é que nem eu falei, tem que sempre aperfeiçoar. Hoje em dia não tá fácil de ver atletas fazendo gol de falta. Não sei se pararam de treinar, se não estão nem aí. Acredito que treinamento na hora do jogo já é 60, 70% ali de você tá focado e você conseguir reverter em gol.
E você castigava bastante o Danilo naquela época lá, nos treinamentos de falta, ou ele que deitava em você nos treinamentos ali?
Parceirão Danilo, que irmãozão, que Deus o tenha. Deitava, né? Normal, né?
Não, eu até ia te perguntar isso, Ayrton, em relação a poucos cobradores de falta especialistas que a gente tem hoje no futebol, né? Se a gente pegar desde o futebol passado até agora ali, principalmente 80, 90, anos 2000, aí começo de 2010 com você também, a gente via muitos cobradores de falta, muitos exímios cobradores de falta, e a falta era um momento muito importante do futebol, né? Então, você classifica essa falta de cobradores de falta hoje realmente só como falta de treinamento, ou você acha que não existe mais jogadores tão talentosos como tinha na sua época, jogadores que se dedicam realmente a isso? Hoje o futebol também é mais dinâmico, então você precisa se aperfeiçoar em muitas coisas, e aí você acha que a bola parada acabou ficando um pouco de lado. Como você classifica esse momento do futebol hoje atualmente, e que dica você dá para um jogador que hoje, talvez alguma pessoa pode estar ouvindo a gente querendo começar uma carreira como jogador, ou jogar na pelada? Que dica você dá para ser um exímio cobrador de falta também? Tem essa especialidade no currículo?
Então, cara, eu acredito assim, vendo um pouco o futebol do jeito que está hoje, poucos gols de falta acontecendo, eu acho que é um pouco também do atleta não querer se dedicar um pouco mais, de acabar um treino, de pegar umas bolas ali, ir lá, bater umas 20, 30 faltas e depois vai embora descansar. Hoje em dia eu vejo bastante, o pessoal acaba o treino e quer ir embora pra casa, quer ir embora curtir, ir no shopping, passear. Então, eu acho que falta um pouco de dedicação dos atletas, sim. Talentos, tem. Né? Acredito que no meio do futebol aí tem bastante que tem esse talento, que poderia muito bem se dedicar um pouco antes, pós-treino. Mas também vai de um treinador olhar para aquele atleta que ele tem ali, porque uma bola parada define um jogo. Tá ali empatado o jogo, no final do jogo uma falta, o cara pode fazer a diferença, ganhar o jogo com um gol de falta, 1-0, 2-1, enfim. Vai muito de um treinador também saber que ele tem aquele atleta, chegar em um final de um treinamento, uns 3 dias na semana, tirar ele no final do treino e falar, ó, se dá uma recuperada que você vai treinar um pouco de falta, vai lá, bater um pouco de falta, amanhã você pode seguir o jogo para mim. Então vai muito de atletas e treinadores também, não é só atleta, porque hoje você chega dentro de campo, o treinador quer o máximo seu, quer arrancar o couro seu, e não tem eu acho que esse raciocínio de amanhã ele pode definir o jogo para mim com um gol de falta. Então, acho que é ambos os lados, tanto também do treinador quanto de jogadores também, eu acho que largaram um pouco, deixaram um pouco de lado, sendo que é um diferencial que pode aí agregar muito na carreira de um atleta. Eu fui muito feliz, apareci com esses gols de falta, me ajudaram muito na minha carreira, e eu acho que é aperfeiçoar o dom que ele tem, mas vai do treinador também ajudar esse dom que o atleta dele tem.
E aí, Ayrton, eu queria já te colocar até numa saia justa, não sei se você já tem isso em mente, mas eu queria que você falasse qual é o maior batedor de falta que você viu jogar e qual era a sua referência como lateral também, né? Você que atuou como lateral direito, qual que era a sua referência no lateral e a sua referência na cobrança de faltas também?
Na cobrança de faltas, eu sempre via o Marcelinho, o Carioca batendo falta, o Arce, Alex. Depois de uma certa idade surgiu, né, o Cristiano Ronaldo, que não tem nem explicação, bate demais na bola, é diferente. Bater de longe, eu via muito o Roberto Carlos. E eu fui assim, muito vendo muito os detalhes, o que o Roberto Carlos e o que o Cafu fazia dentro de campo. Acredito que não cheguei nem próximo deles, né, mas via muito o que eles faziam e levava isso para o meu dia a dia, treinamento e também para os jogos.
Ah, um diferencial, né, Ayrton? Você citou aí Roberto Carlos como batedor de longa distância. Você tinha esse diferencial, né? Você batia tanto a falta de curta quanto longa distância, né? Então, qualquer bola parada, eu lembro do estado de café, qualquer bola parada que tinha, seja de perto ou de longe, você fala, não, chama Ayrton, Ayrton. Se o Bruno Henrique queria ajeitasse pra bater a bola, se alguém chegasse muito perto, os caras ficavam bravos, mas não, é o Ayrton que tem que bater.
Tinha na minha época aí do Londrina, tinha vários jogadores bons também de bola parada, o Bruno Henrique batia bem na bola, o Arthur batia bem na bola, e é que, assim, em treinamentos é uma coisa, você levar isso para jogo, quem tá mais focado, quem tá mais preparado, vem treinando no dia a dia, chega na hora do jogo, é que nem eu falei, é 70, 80% de acerto. Você transferir a responsabilidade pro goleiro. O goleiro tá lá, ele que se vire. Eu vou acertar o gol, eu tenho que acertar lá o gol, acertar o ângulo, ele que se vire. Aí o problema é dele. Transfere a responsabilidade. Mas tinha jogadores excelentes também que poderiam estar batendo. Eu, tanto de perto quanto de longe, fui fui abençoado e consegui fazer vários gols, tanto próximo da área quanto longe da área também.
E Ayrton, eu queria falar um pouco sobre a sua relação com o Sérgio Malucelli. O Cris até descobriu um apelido que você tinha na época de Londrina aí, que ele pode falar aí pra gente, né? Fala aí, Cris.
Teve uns parceiros seus de defesa ali do ano de 2011, 2012, que entregaram um apelido seu ali no meio do grupo, que você era chamado de Filho do Sérgio.
Queria que você explicasse essa resenha aí de vestiário também, né, de ser chamado Filho do Sérgio, e falasse um pouco da sua relação com o Sérgio, né, ele que te trouxe junto com o Irati para Londrina. Queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com o Sérgio, se ele já era temperamental, meio maluco na época de Irati também, como ele já deu alguns exemplos aqui em Londrina, às vezes dá um
explodido, se ele entrava, né? No vestiário, explodia com todo mundo lá dentro, chutava o balde de água, o que que ele fazia?
É, exatamente.
E, rapaz, uma vez, contar uma historinha rapidinha aí, só que vem através do Sérgio. Mas tava lá em Irati ainda, e ele é realmente, não sei como ele tá hoje, faz tempo até que eu não falo com ele, abandonou o filho, abandonou.
ele tá voltando naquele temperamento, viu, Ayrton? Ele deu uma sossegada, mas tá voltando agora.
Ah, é? Preciso estar perto dele para dar uma segurada nele. E esse apelido, ele me chamava de filho também, cara. Ele me chamava de filho, aí os moleques, os mais novos, começou filho do Sérgio, e acabou pegando, chamavam eu, ó, filho do Sérgio. E era uma coisa assim, que no Londrina, quando tava aí, eu batia de frente com ele. Então, assim, ele me escutava muito. Eu acabava treino, eu ia lá na sala dele, cobrar ele de algumas coisas, tanto para atletas quanto funcionário, conversar com ele, para ele dar uma segurada no jeito dele, porque os jogadores mais experientes conseguem absorver isso aí, levar para dentro de campo e não ficar travado dentro de campo, não ficar com aquele peso nas costas. Agora, os moleques mais novos já era mais difícil. Então tinha moleque novo ali que nós tínhamos que estar dando uma segurada direto no Sérgio para deixar o moleque em paz, para jogar, para conseguir ajudar nós dentro de campo, né? E eu batia de frente com ele direto. Aí teve uma vez lá em Iratinga, que ele entrava direto chutando bola, bravo, e chutava lixo no vestiário, né, e xingando. Teve uma vez que nós colocamos uma bola daquela de areia dentro do vestiário. Aí a primeira coisa que ele entrou bravo no vestiário, ele viu a bola, ele foi e deu um bicudo na bola. Saiu xingando, mas foi embora rapidinho no vestiário. Eu acho que ficou com dor no pé, saiu rapidinho. mas ele era assim mesmo. O Sérgio ele é presidente, mas ele é muito torcedor, né? Ele quer ver sempre o resultado, ele cobra bastante. E um cara que investe, eu não vejo diferente, não. Tem hora que você tem que ajudar, tem jogador que não consegue ser cobrado tanto assim, não, ainda mais moleques novos que vêm subindo, tudo. Você cobrar ele, xingar ele, é capaz dele dar uma murchada dentro de campo. Tem hora que você tem que estender a mão também para ele e jogar ele para cima para render o que os outros precisam que ele renda, né, para ajudar dentro de campo. A Sérgio é fenomenal, um cara maravilhoso aí, só tem elogios a ele. Mas ele abandonou o filho dele, faz tempo que eu não falo com ele, preciso falar com ele.
Tem que cobrar a pensão do Sérgio aí, pô. Abandonou o filho.
Você parou de jogar, Ayrton?
Então, eu parei e não parei. Eu tô com uma proposta agora. Eu ir pra Luxemburgo, jogar num time lá em Luxemburgo. E provavelmente eu estarei indo. Tive a proposta agora, né? E acredito que eu vá sim. Eu recusei uma proposta já 2 anos seguidos do Bangu do Rio. Era para mim ter ido para lá, assinei pré-contrato para ir tudo e na hora acabei não indo. Mas agora lá para Luxemburgo, eu acredito que eu vou estar indo viajar para lá e vou estar jogando mais um aninho pelo menos. Acredito que mais uns 2 anos vai.
Mas repensa isso daí, porque já que você quer ficar próximo do Sérgio, tem uma vaga na lateral sobrando aqui, viu? Hoje só tem o João Carlos, tem uma vaga pendente para lateral direita. Só passar aquele telefone pro homem que eu vejo grande chance de voltar, hein?
As... Seria gratificante estar
voltando. É o último agradável, fica perto do Sérgio e faz a alegria da torcida.
Seria gratificante estar voltando para Londrina e até mesmo para no futuro aí tá se aposentando aí, que foi um time assim que eu tenho muita consideração, tanto pela torcida maravilhosa, não tenho o que falar da torcida e também do clube, que o pessoal me recebeu muito bem. É um time que eu carrego no coração, assim, pode ter certeza que é o Londrina.
Vou te falar que não é só você que tem vontade de voltar, não. A torcida direto pede o seu retorno. Sempre que surge uma possibilidade de negociação. Eu lembro que na época do Paysandu, lá que surgiu uma... a torcida falou bastante. Não, tem que chamar o Ayrton de volta, E você, com certeza, tem muito carinho ainda, muito carinho da torcida do Londrina ainda por você, que teve uma passagem, por mais que seja curta, né? Apenas duas temporadas nessa volta aí da SM agora com Londrina. Mas você deixou um carinho muito grande pra torcida, né?
Olha, bem sincero, cara, em falar pra você, depois que eu saí daí do Londrina, eu não me lembro se tive mais proposta para estar retornando. Eu, assim, se eu tive, é até falha minha, até peço desculpas para quem esteja ouvindo, mas eu acredito que eu não tive propostas, nem chegou em conversação nenhuma para mim estar voltando. Eu tenho certeza que se tivesse, ao invés de ter ido para outros times, a prioridade era o Londrina.
E o Ayrton, puxando aí um gancho ainda na sua carreira, né? Acabou 2011, Londrina campeão da divisão de acesso, e começou 2012 no Campeonato Paranaense. Foi um Campeonato Paranaense, a volta do Londrina, elite estadual, né? E um jogo do Londrina naquela temporada marca muito o campeonato como um todo pro torcedor londrinense, que é aquele jogo contra o Coritiba no Couto Pereira, que você fez o gol olímpico, que foi roubado, né? Vamos falar em português. Claro que o gol foi roubado, né? A gente saiu gol invalidado pelo assistente Bruno Bosquilha, e o árbitro da partida era o Evandro Rogério Roman. Fala um pouco daquele jogo.
Tem uma foto do Ayrton no cangote do Bruno Bosquilha, que, rapaz, só pela foto ali se sentia o ar do negócio.
Fala um pouco daquele jogo pra gente, o seu sentimento no momento, que com certeza foi de raiva, né? Porque você fez um golaço contra o Coritiba, era um jogo que o Londrina acabou perdendo, que seria um gol importante. Queria que você falasse daquele jogo especificamente. O Coritiba que a partir daquele jogo, teve um histórico aí de rivalidade muito forte com o Londrina, depois você acabou indo pra lá, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre esse jogo e sobre essa campanha do Londrina no Campeonato Paranaense, mas com esse jogo em específico.
Esse jogo aí, cara, fizeram estudos da bola, a trajetória da bola, não sei se vocês recordam que fizeram estudos, chamaram estudantes.
Sombra do refletor.
A sombra que a bola fez, a curva. E, cara, não tem explicação o que o Bandeirinha fez, porque a bola, ela não é cobra para fazer várias curvas e chegar e entrar no gol. Ela faz uma, duas curvas e entra no gol. Não tem como ela ir lá para fora, voltar para dentro e entrar no gol. Não existe isso. Não tem como ela fazer esse trajeto. Fui em cima do Bandeirinha, né? Fui em cima do juiz e falei, viu, vocês estão loucos. Não é possível vocês fazerem um negócio desse. Eu não me recordo se estava 1-0 pro Coritiba ou se estava 0-0 e era o gol do
empate. Estava 1-0 já.
Isso, era o gol de empate, é isso mesmo. E não sei o que, que eles viram, o que, que fizeram. E depois disso, nesse ano eu fui pro Coritiba, né? Fui emprestado para lá. E quando eu cheguei lá, foi assim, uma das brincadeiras que teve. Eu com o Vanderlei, o pessoal enchendo o saco do Vanderlei, aí ajudou você, jogou a bola para dentro e tal. Foi graças a ele mesmo que bateu, jogou a bola para dentro, né? E aí até com o presidente, não vou recordar agora, ele veio conversar comigo também, eu falei, vocês fizeram alguma coisa, não é possível, porque o Bandeirinha anular um gol desse, com certeza foi gol legítimo. Ele falou, realmente, até ele, então todos viram que foi, agora não sei o que aconteceu, que eles pegaram e anularam aquele gol.
Aquilo lá foi garfado, Ayrton, foi garfado. O torcedor que tá ouvindo a gente aqui e não tem noção do que foi, qualquer um viu aquela bola entrando. É só buscar aí no YouTube, na internet, que tem esse vídeo. Ayrton, 2012 contra o Curitiba no Couto Pereira. A gente foi garfado lá. E foi um gol que até cego, viu? Que a bola entrou e o Bandeira anulou.
Tinha essa sensação de que o Curitiba era manipulado em alguns jogos. Até o Curitiba tinha um pouco disso, desse ambiente lá dentro, de falar que tinha jogo que era favorecido, né? Tem toda a questão do Hélio Cury com a federação. A gente não vai entrar em polêmicas maiores, mas é que esse jogo foi muito gritante. Ainda teve outro jogo em 2013 que anularam 3 pênaltis claros do Londrina no Estádio do Café, no jogo que o Alex fez um gol e acabou, o Curitiba acabou vencendo o turno. Você enxergava isso, um favorecimento, principalmente nesse jogo seu do gol Olímpico?
Ah, eu assim, depois que eu fui pra lá, nunca vi isso de favorecer o Curitiba. Quando eu estive no Curitiba, parece que tudo lá para nós era sofrido. Era difícil. A partir do momento que eu cheguei lá, era sempre difícil, era sempre contra nós. Então, assim, eu não vejo assim um favorecimento. Mas, às vezes, pode acontecer um jogo ou outro, sei lá, o que aconteceu ali naquele momento ali daquele gol. Que nem você citou também em 2013, né, dos pênaltis, não dá para entender. Eu não sei falar para você se tem ou não esse favorecimento no campeonato paranaense, por exemplo. Sinceramente, eu não sei falar. Eu acredito que não. Eu acho que é falha mesmo de bandeirinha, de juiz, e acontece ali na hora do jogo ali, mas favorecer assim, não sei, sinceramente não sei. Eu acredito que não, e tomara que não, né? Porque é muito chato isso, né?
O Bruno Bosquilha falou alguma coisa naquele jogo pra você, quando você falou com ele, questionando que não foi, a bola não tinha saído. Você lembra se teve algum diálogo entre você e o assistente Bruno Bosquilha, ou o árbitro da partida, o Evandro Rogério Romã?
Não, ele simplesmente falou que a bola saiu e voltou pra dentro de campo. Aí eu falei pra ele, mas como a bola é cobra, ela sai, ela volta, ela entra pro gol, não faz tanta curva assim. Ela dá uma balançada, mas não pra ela sair, voltar e entrar no gol, não existe isso. Aí ele falou, não, saiu e voltou. Tá bom, saiu e voltou. Valeu, Pê, né?
E o Bandeirinha ainda foi absolvido, né? Porque o caso foi para julgamento, o Londrina entrou com uma ação, fez essa prova, fez todo esse estudo que você falou, e acabaram ainda absolvendo o Bandeira, o Bruno Bosquilha, lá depois daquele... Foi aquele roubo que teve num gol, que seria um gol lindo, um gol antológico, que daria um empate importantíssimo lá na capital, lá no Couto Pereira.
E para você ver, tanto é que nos estudos que fizeram, nunca citaram em que a bola saiu de dentro do campo. É que nem eu tô falando, a bola faz uma, duas curvas, mas não é curva assim para sair, voltar, entrar no gol. Não é assim, ela dá uma balançada. Tem vários jogadores que batem na bola diferente, a bola dá uma tremida, uma balançada. Mas não que ela vá fazer um monte de curva.
Falando ainda em 2012, Ayrton, que você tava voando, né? Em 2012, quando o Londrina volta para a divisão principal, eu lembro que tem um gol seu contra o Atlético Paranaense. O Londrina venceu, acho que por 3-0 no Estádio do Café. Tem uma tabela do Alexandre Oliveira e o Silvinho no meio-campo. E você dispara como um míssil do lado direito. Você recebe a bola na frente, deixa o zagueiro na saudade. Faz um golaço, vai pra torcida, né? Você tinha essa característica de comemorar gol e ir na torcida, mas nesse em específico, você correu pra torcida, mudou a trajetória e foi lá no Tencate. Fez questão de chamar o Tencate pro lado, de abraçar. Queria perguntar a você como é que era esse relacionamento seu com o Tencate, se tinha acontecido alguma coisa ali naquele momento, ou se ele ditou o gol pra você, que o gol ia acontecer dessa forma, pra você ter corrido lá e fez ele sair da muvuca dos jogadores pra ir te abraçar. Como é que era esse seu relacionamento com o Tencate e como é que foi nessa comemoração em questão aí do jogo contra o Atlético Paranaense?
Eu sempre fazia gol, corria pra torcida, né, como você citou. Eu acho que ali é o ponto alto do êxtase, né? Você tá em êxtase ali num gol, não é fácil, e quando você acaba fazendo, você quer correr pra torcida, não tem? Ainda mais quando a torcida te carrega no colo, te abraça de uma tal maneira que é recíproco, né? E aí, naquele gol ali, eu lembro muito bem como foi, nesse jogo aí, fiz dois gols também, né?
Exatamente.
Naquele jogo em si, o Tencate tava vindo sendo muito cobrado de alguns resultados. Nós saímos de uma fase boa que fizemos, né, no acesso, e chega na primeira, na Série A ali no Paranaense.
sabíamos que ia ser mais difícil e vinha sendo muito cobrado, e a gente consegue fazer um jogo fenomenal contra o Atlético Paranaense lá, conseguimos vencer o jogo, e a hora que eu lembrei dessa cobrança, desse peso que estava nas costas dele, eu corri lá para ele e abracei ele falando, não, nós estamos juntos, porque ele eu vou falar para você, cara, o Tenkat é um paizão para todos os jogadores, ele abraça o jogador de uma tal maneira, eu aprendi muito com ele mesmo, ele abraça cada um, ele trata todo mundo igual, é um cara exemplar, fenomenal.
Ayrton, ainda falando sobre essa questão de comemoração, né, que você comemorava, ia pra torcida, você aqui inventou uma comemoração de imitar o tubarão, né, colocava a mão imitando a barbatana e saía pra torcida fazendo um zigue-zague, e naquela época, rapaz, você virou sensação entre as crianças, não sei se você chegou a ficar sabendo disso, se você teve noção disso, mas você virou sensação entre as crianças naquela época lá. E que quando você fazia gol, não sei se vocês tinham noção de como é que é, ou se você sabe como é que é ali pro lado das arquibancadas. Tem arquibancada, né, e até chegar ao muro, tem um corredor bem largo, assim, e as crianças ficam brincando ali, brincando de bola e tal. E quando saía gol teu, antes de você chegar ali, as criancinhas já colocavam a mão na cabeça imitando um tubarão e corria igual você comemorando. Você tinha essa noção de como é que era isso? E como é que foi inventar essa comemoração aí, rapaz?
Não, eu não tinha noção disso aí, não, cara. É até um negócio legal, gratificante, né, cara? E surgiu de um jogo lá que eu fiz o gol e lembrei do tubarão. Aí eu meti a mão, a barbatana e saí. Aí comemorando, aí pegou, aí direto fazia gol, era tubarão.
É, rapaz, eu lembro que teve um jogo que um amigo meu levava o irmão dele, né, e quando você fazia gol e não comemorava desse jeito, o menino ficava bravo, ele ficava, mas ele não comemorou, não valeu.
Não, então, legal.
Ele carrega até hoje, viu, aí, de você.
Legal, é gratificante escutar isso, né, acredito assim que fizemos um bom papel, tanto fora de campo como dentro de campo também. Então, nós passa, o clube fica, a torcida fica. E é gratificante você saber assim, que nunca foi esquecido, né? Nunca está sempre na memória, na recordação. Isso é gratificante para nós atletas.
Ô Ayrton, você falando do Londrina, né? Todo esse carinho que você tem pro Londrina, você considera o Londrina como um ponto de virada na sua carreira? Você que passou por alguns times antes do Londrina, mas depois do Londrina você ganhou uma projeção muito maior, né? Depois do Campeonato Paranaense de 2012 você foi pro Curitiba, aí no final da temporada você foi vendido pro Palmeiras, continuou no Curitiba, mas depois foi pro Palmeiras de fato, jogou até Libertadores, né, Ayrton? Então o Londrina foi um ponto de virada na sua carreira?
E aí, só pegando o gancho nessa pergunta do Vinícius, é que quando a gente pediu né, sugestões de jogadores que o pessoal, que a torcida queria ouvir aqui, queria que a gente gravasse o material, teu nome foi muito pedido, e um dos nossos, um dos torcedores que nos ouvem aqui, o Luiz Felipe Langami, também pediu você, né, e mandou uma pergunta muito parecida com essa, que daí já dá pra você encaixar as duas. Se depois de você passar aí por Flamengo, Curitiba, Palmeiras, como o Vinícius já elencou aí, se o seu período no Londrina foi o mais consistente da sua carreira, onde você conseguiu atuar em um longo espaço de tempo, assim, no mais alto nível?
Então, eu tive três marcos na minha carreira, né? Três, assim, vamos falar que ápice, né? Ponto forte, assim, na minha carreira. Não tenho dúvida nenhuma, não escondo, não tenho para que esconder, falo para todo mundo. O ponto forte da minha carreira, onde eu apareci pro futebol, foi no Londrina. Foi no Londrina. Eu tive, antes do Londrina, tive várias passagens por outros times, Atlético Goianiense, Bahia, mas a partir do momento que eu cheguei no Londrina de volta, que eu comecei a jogar, que eu comecei a dar a vida, não que eu não dava vida antes, mas que tudo se encaixou, tudo foi abençoado por Deus, tudo se encaixou, fizemos um grande campeonato, um grande elenco, e com certeza o Londrina foi o ponto forte da minha carreira, foi aonde jogou eu pro futebol nacional. É que nem eu falo, Londrina tem que estar no mínimo na Série B, mas o ideal para Londrina é uma Série A. O que o Londrina tem, o ideal é Série A, o Londrina tem que estar na Série A.
E depois do Londrina, continuei, né, na minha pegada, que eu estava no Coritiba, né, que daí eu estava no futebol nacional, e fui aparecendo mais ainda, continuei fazendo os gols de falta, continuei bem no Coritiba, e foi aonde que eu fui vendido. No Palmeiras, joguei a Libertadores, joguei o Campeonato Paulista, depois do início da Série B, porque aquele ano, o 2012, o Palmeiras foi campeão em cima de nós, do Coritiba, e acabou caindo. Então, 2013...
Campeão da Copa do Brasil, né?
Isso, foi campeão da Copa do Brasil, que até nessa final eu fiz o gol de falta também pelo Coritiba. Uhum. E aí depois eu fui pro Palmeiras, joguei a Libertadores lá, disputei o início da Série B, o Paulista, o início da Série B, e depois disso aí eu tive a proposta para ir pro Vitória, disputar a Série A lá, que foi uma das melhores campanhas que o Vitória fez. Nós ficamos em quinto colocado no Brasileiro em 2013, ficando um ponto atrás do Botafogo, que foi para a pré-Libertadores. Foi uma das melhores campanhas, eu jogando bem também. Ali foi um destaque na minha carreira também. Eu estive muito bem ali, tanto é que depois eu renovei meu contrato lá de empréstimo com Vitória. Fiz vários gols, a torcida lá também me adora. Pedem até hoje também para voltar para lá. Mas foram três marcos assim na minha carreira. Um foi o Londrina, que foi aonde me jogou pro futebol, aonde eu apareci, literalmente apareci pro futebol. Depois no Coritiba, que eu dei continuidade, e no Vitória.
E seguindo um pouco sua carreira ali, depois você foi pro Flamengo, né? Você foi no Flamengo, que ainda não era o Flamengo que é hoje, né? Não era tão estrelado com muito dinheiro. Qual foram as suas principais dificuldades lá? É porque você acha que não deu certo no Flamengo, logo que você passou a temporada lá emprestado pelo Palmeiras, né? Depois já foi rapidamente foi pro Figueirense.
Então, depois voltei, depois do Vitória, né, 2014, eu voltei pro Palmeiras, né? Disputei de novo lá o Paulista, o início da Série A do Brasileiro. Aí, quando foi para fazer o sétimo jogo pelo Palmeiras, eu não fiz, que tinha a proposta do Flamengo para ser emprestado para o Flamengo. Me emprestaram e foi. Eu cheguei lá, joguei, se eu não me engano, acho que 12 jogos seguidos, titular. Era eu e o Pará, lateral direito. E aí depois começou a briga diretoria, política, não sei se envolveu empresário ou não sei. Acabei saindo, ia pro banco, entrava alguns jogos e depois acabei saindo. Não sei qual o motivo, mas acredito que seja diretoria e empresário.
E você se arrepende disso, Ayrton? Porque se você ficasse no Palmeiras, por exemplo, você teria sido campeão da Copa do Brasil, né? Que o Palmeiras naquele ano foi campeão da Copa do Brasil e você acabou não fazendo parte daquele elenco. Você se arrepende de ter ido pro Flamengo com todos esses problemas políticos e que você citou aí?
Ah, eu não me arrependo, não me arrependo não. Foi um grande marco na minha carreira. Hoje eu sinto privilegiado de ter jogado no Flamengo, no Maracanã, ter vestido essa camisa também. Acredito que aqui no Brasil é o sonho de todos os atletas estar passando por uma grande equipe dessa. Fiz meu gol lá também, fiz gol de falta, joguei jogos lá importantes. Não me arrependo, não me arrependo não. 2015, quando eu fui para lá, eu iniciei, eu não pude jogar lá a Copa do Brasil pelo Flamengo, porque eu já tinha jogado a Copa do Brasil pelo Palmeiras. E depois eu fui para lá, acabei não podendo jogar e o Palmeiras ficou campeão. Mas não tem como falar que me arrependo. Foi satisfatório ter jogado também na equipe como é o Flamengo.
Mas chegou a receber a medalha do título da Copa do Brasil do Palmeiras ou não?
Não recebi não. Isso aí ninguém lembra.
E o Ayrton, falando ainda um pouco de Londrina, né? Voltando a falar de Londrina, você que teve aquela passagem em 2007, viu o gol fantástico do Ney de dentro de campo, né? Privilegiado, posição privilegiada. Qual você acha que é as principais diferenças do Londrina que você viu em 2007 para o Londrina com a SM Sports? Tem muita diferença? Você acha que a estrutura foi muito diferente? você jogar no VGD e jogar no Estádio do Café também tem diferença. Quais são as principais diferenças das suas duas passagens no Londrina?
Ah, é, com certeza tem muita diferença. Por quê? A minha época de 2007, que eu passei pelo Londrina, foi uma época difícil para o Londrina, uma época que vinha de dívidas. Não sei se houve ou não brigas políticas, mas era uma época que vinha de crise, né? O Londrina, sempre dificuldade, dívidas, enfim. E depois de 2011, quando nós voltamos aí para Londrina, já era um outro cenário. Tinha um CT lá para se treinar, um CT muito bom para treinar. Dava o suporte para os atletas, tá treinando, tá descansando, tá se alimentando, e para você chegar no dia do jogo, você está bem. Então, nós que fomos para lá, não tinha dívida, o Londrina em si estava colocando os pagamentos em dia, né? Estava reformulando, estava se recuperando de uma crise financeira. Acredito que hoje deve estar tudo sanado, tudo bem. Não falei mais com o pessoal, mas acredito que deve estar tudo bem, né? E assim, então foi muita diferença de 2007 para 2011. Foi muito. 2007 era muito difícil ainda a situação. 2011 já começou a mudar, que foi aonde teve essa repaginada, essa diferença, esse marco na história aí do Londrina.
Já que você falou de café e VGD, você pôde jogar nos dois, né, Ayrton? É outra saia justa, que aqui é briga, cara. Onde você preferiria jogar? No VGD ou no Estádio do Café? Fala pra gente.
Cara, eu prefiro e já preferi antes também, né? Prefiro estar jogando no Estádio do Café, que é um estádio maior. A torcida fica um pouco mais longe, sim, mas a capacidade é maior de torcedor dentro. Não sei como está a situação dos gramados hoje aí, mas 2007 o VGD era complicado, o gramado não era tão bom, tinha algumas ondulações. O VGD tinha... do VGD ali é um estádio mais antigo, menorzinho, é uma panela de pressão, né? A torcida fica em cima ali para jogos, os adversários. Isso daí é ruim. Só que eu sempre preferi jogar em um campo maior, mais espaçoso, estádio maior. Isso é relativo a jogador. Eu prefiro mais o café em vez do VGD.
Ayrton, em relação a... a torcida gosta bastante do VGD por causa disso, né? Por causa do clima que envolve a partida, o torcedor fica ali no pé. Mas faz muita diferença para o jogador em si, esse estádio mais aberto, maior, ter essa ampla visão de não só do gramado, mas também de toda a arquibancada, faz diferença na hora ali dentro do jogo?
Então, é isso que eu falei. Para mim, o melhor é... Isso aí é relativo de jogador a jogador, né? Mas para mim é melhor estar jogando em estádio maior, estádio mais espaçoso, que dá ampla visão ali de dentro de campo, tudo. Um estádio menor fica muito, muito apertado. Às vezes é difícil de você ter um raciocínio rápido, de você ter uma conclusão rápida da jogada. E num estádio maior você já tem a visão periférica maior, melhor apurada, então você consegue da dinâmica mais no jogo. É por isso que eu prefiro um estádio maior.
O Ayrton, ainda na sua época lá em 2011, 2012 aqui no Londrina, tinha alguns jogos que tinha cobrança de pênalti, o Arley batia, tinha algumas faltas que o Bruno Henrique batia. Como que era essa escolha aí, quem batia pênalti, quem batia falta? Você pegava a bola e falava que não queria dar cobrança pra ninguém? Como é que era essa hierarquia aí na hora da cobrança?
Ele escolheu o errado pra bater, quando ele foi bater na final, ele perdeu.
É coisa de momento, cara. Chega ali na hora do jogo e treina, você treina igual a semana toda, né? Eu, o Bruno, ficava treinando falta, o Arley treinava bastante pênalti, depois eu saía da falta e ia para pênalti, o Bruno também ia para pênalti. Mas é tudo ali no decorrer do jogo ali, quem tá melhor de perna, quem tá mais confiante, quem tá melhor preparado. E lógico que todo mundo quer pegar a bola e bater, né? Fazer o gol. Mas aí vai muito do seu dia a dia, do que você fez na semana, do treinamento, o seu aproveitamento no treinamento. Se aproveitou bem, você vai chegar ali, você tá melhor naquele momento. Mas não adianta nada também você tá muito... treinar bem a semana inteira e você chegar ali na hora da falta no jogo, você tá ofegante, você tá com dor, você tá com a perna pesada e não conseguir bater a falta. Então é um momento do jogo ali específico, por isso que sempre tem um, dois, três batedores, tanto de falta quanto de pênalti, porque você tem que ver o momento. Se o momento ali você estiver bem preparado, você consegue acabar revertendo em gol.
Naquela época, então, naquele ano, não tinha um batedor fixo, né? Eram vocês três ali que treinavam e ficava... Quem tivesse mais à vontade, quem tivesse melhor preparado, vocês se resolviam ali dentro de campo e batia, né? Sem vaidade nenhuma de ninguém, né, Nerd?
A vaidade só atrapalha, né, cara? Eu acho assim, você tem que ser companheiro do seu amigo dentro de campo. Se ele tá melhor, se ele tá ali no posicionado, ele aonde foi a falta, não, daqui eu tive um melhor aproveitamento, eu tô bem, deixa eu bater, cara, vai, bate, faz o gol, vamos se abraçar junto. Eu acho que tem que ter isso, né? Não adianta um cara pegar, não, eu vou bater, daqui eu vou bater, daqui eu bato, daqui é só eu, não acredito que não. Eu acho que não, essa vaidade dentro de campo só acaba atrapalhando. E nós não, nós treinava, eu treinava bastante, o Bruno, tinha o Arthur também, o Arthur batia bem, falta também. Ele na época ele não batia tanto, ele era mais moleque, ele era mais acanhado. E pênalti ele batia, o Arley. Então é momento mesmo e não ter a vaidade, né?
E o Arley ficou bravo com você naquela final lá, porque ele já tinha feito um gol no jogo. Aí ele tem a cobrança de pênalti. Ele ficou bravo de você ter perdido? Falar, pô, deixava eu bater então. Você rolou alguma coisa nesse sentido?
Não, isso aí também não passa na cabeça de um companheiro ou outro. Que nem nós fala, né? No momento ali. E tem também a escolha do treinador, ó. Primeiro é Ayrton, segundo Bruno, terceiro Arley. Então, não é só o jogador, tem o dedo do treinador também. Mas aí nós ali dentro de campo, acaba, não, ele está melhor preparado, vai lá e bata, faz o gol. Então, naquele momento ali do pênalti, eu achei que eu estava melhor preparado, pedi para bater, e eles, sem problema nenhum, vai lá, bate. Acabei sendo infeliz, né? Perdi o pênalti. Mas é coisa de momento.
Tinha crédito. Ayrton, quando a gente entrevistou o Vitor, ele falou que o Tenkate treinava muito cobrança de pênalti, principalmente para decisões, né? Igual foi a final do Campeonato Paranaense 2014. Como que era o trabalho do Tenkate? Ele era muito metódico com essas coisas, com jogada ensaiada, com cobrança de falta, pênalti, treinava bastante, era muito excessivo essa parte de trabalho?
Não, excessivo não, era um trabalho muito importante que vinha sendo feito e é que nem eu falei, faz a diferença em um jogo. Nós tivemos várias vezes gols feitos com o Alexandre Bambu na primeira trave, onde eu bati escanteio na primeira trave, ele vinha bem naquela bola antecipando. Então tem muitas jogadas. O Rogério, não sei se você lembra, se vocês lembram do Rogério zagueiro.
Foi ele que te entregou, pô, de filho do Malucelli.
O Rogério, ele saía lá do segundo pau, da segunda trave, e vinha correndo na marca do pênalti. Então a gente tentava colocar a bola na marca do pênalti para ele subir ali. Teve um gol que nós fizemos assim, de jogada ensaiada também. Então nós treinávamos bastante jogada ensaiada, treinávamos bastante batida de falta, de pênalti, e é um trabalho muito importante. Eu acredito que
todos os treinadores têm que saber o atleta que tem na mão e dar essa oportunidade para o atleta no dia a dia, no treinamento, que amanhã ou depois, na falta, pode fazer a diferença no jogo.
Ô Ayrton, e seus planos para o futuro? Você falou que agora tem a proposta para jogar em Luxemburgo, mas você que já está parado há algum tempo, né? Você tem planos para o futuro? Você quer seguir no futebol em alguma função, técnico, empresário, alguma coisa nesse sentido? Tem algum plano em relação a quando aposentar oficialmente?
Cara, eu acredito que mais um ou dois anos eu vou aposentar oficialmente. Se der certo essa negociação, que já está praticamente certo, né? Só precisa abrir, nós íamos viajar agora e por fim fechou devido à pandemia, só vai poder viajar dia 30 de julho, se eu não me engano. Então, voltando lá para esse time, lá para Luxemburgo, eu acredito que eu vou jogar mais um ano, dois anos e daí aposentar realmente. E o plano futuro é... Tem vários empresários que perguntam de jogadores para mim, indicar jogadores e contato de jogadores, diretor de time também, mas eu estou tirando minha carteira de treinador, vou dar entrada aí na B agora, né, para fazer a carteira B e depois a A. Para, se for da vontade de Deus, que seja uma carreira aí de treinador.
E a gente espera que seja uma carreira tão vitoriosa como foi a de jogador, viu, Ayrton?
Muito obrigado mesmo, de coração.
Eu já imagino uma final de Campeonato Paranaense, o Ayrton aqui no comando técnico, última cobrança de pênalti, o Londrina é campeão, ele sai que nem tubarãozinho, assim, correndo dentro do gramado.
Depois de jogador, comemorar assim com o treinador também.
Ia ser demais.
Se tiver essa oportunidade, irei fazer. Não vou esquecer disso aí, não.
Não, então é isso, Ayrton. Vou me despedir aqui primeiro, então. Agradecer demais, né, a sua participação conosco aqui, a sua disponibilidade de tempo, né? Você que foi muito atencioso comigo desde o primeiro contato, se dispôs aí a gravar um tempinho com a gente aqui, já 1h10 de bate-papo, um bate-papo muito legal. Conversa quando é boa, boa, né, rapaz? Então é isso, agradecer mais uma vez. Agradecer mais uma vez você por ter cedido esse tempo e demonstrar, né, o carinho que a gente tem por você. Você é que veio num momento muito importante pro Londrina nesse renascimento, né? Ajudou a erguer o clube. Não foi o primeiro capitão da era, é sempre porque eu acho que no primeiro jogo foi o Silvinho, né, que vestiu a braçadeira, mas você foi o capitão que ergueu a taça lá na divisão de acesso. Foi o jogador que teve uma importância muito grande no ano seguinte, em 2012, e que a gente sabe que para todo lado que você vai, você demonstra esse carinho pelo Londrina. Agradecer mais uma vez. E essa semana muito importante, né? Aniversário do Londrina ontem, 65 anos. Deixar o meu agradecimento, o meu carinho, o meu obrigado pelos gols que você fez e a gente pôde comemorar. Um grande abraço para você.
Obrigado a todos aí, torcedores do Leque, né? Do Tubarão aí. É um prazer enorme sempre estar falando com vocês. É um time assim que eu admiro demais, realmente. Não é porque eu estou falando com vocês, não. É um time assim que eu carrego no meu coração. Foi desde quando eu cheguei aí a primeira vez, no retorno, a segunda vez, eu fui muito bem recebido, tanto pela torcida quanto pelo pessoal da cidade. É uma cidade maravilhosa. E eu só tenho a agradecer a todos aí, é um prazer enorme toda vez que eu falo com vocês aí de Londrina. É gratificante demais você saber que deixou um legado, você fez história, a torcida reconhece. Então é maravilhoso isso para a carreira de um atleta. Obrigado, parabéns, né, para todos aí de Londrina, pelos 65 anos, né? Acredito que venham muitas glórias, muitas conquistas ainda, que tenho certeza que esse time merece.
Eu também vou estender o meu agradecimento a você, Verto, pelo seu tempo cedido pra gente, por ter aceitado o nosso convite, né? A gente tá recomeçando agora o nosso TubaCast. Você, depois do Vitor, é o segundo, nosso segundo convidado que nos atendeu prontamente. A gente foi muito solícito com a gente, queria agradecer, não só pelo papo também, mas também por tudo que você fez com a camisa do Londrina, por ter representado tão bem o Londrina Esporte Clube. E com certeza você é um dos ídolos dessa nova fase do Londrina aí, desde o começo da SM Sports. É um dos nomes mais citados e lembrados pelo torcedor. Muito obrigado pra você. E a gente fica na torcida, né? Pela sua nova fase, né? Como jogador lá no Luxemburgo, caso dê certo. E se futuramente, como treinador, a gente espera poder que você possa ter uma carreira muito, muito boa até você decidir parar com o futebol de vez. A gente vai estar na torcida por você. Espero que você volte a vestir a camisa do Londrina como treinador também e nos dê ainda mais alegrias, viu?
Valeu, muito obrigado, obrigado mesmo de coração. É que nem eu falo, precisando, estou à disposição e é sempre um prazer estar falando com vocês aí. Prazer mesmo, gratificante estar falando, relembrando aí os tempos que passamos junto aí, vestindo essa camisa. Só tenho a agradecer a todos aí. Obrigadão, um grande abraço a todos aí, um grande abraço à torcida maravilhosa, que consiga muitos títulos aí para nós comemorar.
Olha, e antes de encerrar, pendurar as chuteiras de fato lá em Luxemburgo, lá, guarda uns 4 jogos e vem pra cá, vem encerrar a carreira aqui, rapaz.
Então, eu tô querendo fazer o meu,
guarda
meu jogo.
Guarda um gás, fala com o Sérgio, guarda um gás.
Tô querendo fazer o meu jogo de despedida aí, se o paizão lá liberar, que seja aí no Londrina aí, pra tá encerrando a carreira aí e fechar essa história maravilhosa, essa passagem que eu tive aí, que pra mim carrega no coração e foi muito gratificante.
Quanta história, quanta resenha! Esse episódio do TubaCast foi especial demais! E aí? Você gostou da surpresa? Conta pra nós aí nas redes sociais, comenta pra gente no Tuba Rádio, no Tubanautas. É com vocês. Gostou da surpresa? Eu disse que a edição seria especial. Aguarde que durante esse mês de abril, outros grandes nomes, pessoas incríveis da história do nosso Tubarão, irão aparecer aqui nos microfones do TubaCast. Compartilhe, comente, salve, passa pro próximo, avisa. Nós estamos chegando com muita informação, muita qualidade, muita história, muita resenha sobre o nosso Londrina Esporte Clube. Muito obrigado a você que acompanhou mais esse episódio especialíssimo de 65 anos do nosso Tubarão. E a gente volta em breve com muito, mas muito mais novidades. Até mais, torcedor Tubanauta!